Jornal Câmara dos Deputados.
Revisão do acordo de Itaipu gera divergência em audiência pública.
Proposta garante presença das deputadas nas instâncias da Câmara.
Deputados avaliam sanção do primeiro projeto relativo ao pré-sal.
Luiz Alberto, do PT da Bahia, comemorou a sanção do projeto de lei que trata da capitalização da Petrobras. O deputado explicou que esse é o primeiro dos quatro projetos de lei que estabelecem um novo marco regulatório para a exploração do pré-sal a se tornar lei.
Luiz Alberto afirmou ainda que o governo atendeu às reivindicações das entidades representativas dos petroleiros através do veto do dispositivo que permitia a exploração dos campos terrestres da Petrobras por empresas privadas.
No entendimento de Manato, do PDT, a destinação dos royalties do pré-sal para todos os estados é injusta. Para o parlamentar, os estados produtores têm direito a uma parcela dos recursos, que, a seu ver, é uma forma de compensar o desgaste sofrido.
Segundo Manato, com os royalties, os recursos do Espírito Santo passariam de 400 milhões para 1 bilhão de reais. Ele alertou que o estado está na condição de produtor e investe no segmento.
Economia.
Para Paz Landim, do PTB, foi pertinente a advertência do setor empresarial do Piauí em relação à privatização do setor elétrico do estado.
De acordo com os empresários, somente com a venda da estatal Eletrobras para iniciativa privada, o estado teria uma melhoria na prestação dos serviços para a população, repercutiu Paz Landim.
Júlio César, do DEM do Piauí, cobrou a recomposição dos valores dos repasses aos fundos constitucionais aos estados e municípios, que, segundo ele, acumulam perdas no percentual relativo ao IPI.
Júlio César reclamou que o percentual do IPI na composição dos fundos constitucionais passou de 20 para 0% no mês de maio e para 4,86% em junho. Ele afirmou que a redução compromete a qualidade do atendimento dos brasileiros pelas administrações estaduais e municipais.
Antônio Carlos Panunzio, do PSDB de São Paulo, repercutiu a divulgação dos resultados dos gastos públicos que englobam a União, a Previdência Social e o Banco Central, que, de acordo com o deputado, alcançaram o pior índice dos últimos anos.
Para Antônio Carlos Panunzio, o resultado é preocupante. Ele teme que futuramente medidas drásticas precisem ser tomadas na economia do país, afetando os brasileiros.
Arnaldo Jardim, do PPS, destacou os avanços conquistados pelo governo de São Paulo nos últimos anos e propagou que o Estado é referência nacional de qualidade na educação e saúde, além de encontrar-se em pleno crescimento econômico.
Arnaldo Jardim ainda defendeu o ajuste do modelo econômico em vigor no país para corrigir o déficit público, que, na opinião do deputado, bate recordes em razão do aumento dos gastos públicos que não acompanham a arrecadação.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, refletiu sobre a propaganda política do PSDB, divulgada nesta terça-feira, na qual havia uma crítica contra o volume de impostos cobrados pelo governo federal.
Para Fernando Marrone, a crítica faz com que o candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, caia nas pesquisas, pois graças à firmeza do governo federal, a crise econômica mundial não afetou tanto o país.
Transportes.
Eliane Lima, do PP, apresentou dados que, segundo ele, mostram a falta de infraestrutura de transporte que atinge o estado do Mato Grosso. O parlamentar explicou que, a permanecerem as atuais condições, o estado não atingirá todo o seu potencial de crescimento até 2020.
De acordo com Eliane Lima, Mato Grosso precisa com urgência de melhorias nas condições das estradas existentes e da construção de novas rodovias. O deputado citou o asfaltamento da BR-163, a rodovia Cuiabá-Santarém, como uma obra fundamental para o escoamento da produção.
Miguel Martini, do PHS de Minas Gerais, criticou a Infraero pelo que considera lentidão nas decisões sobre as obras de infraestrutura dos aeroportos brasileiros. O parlamentar destacou que as obras são necessárias, sobretudo, por causa da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.
Miguel Martini citou como exemplos os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Confins, em Minas Gerais, cujos projetos de ampliação já existem. Segundo o deputado, as obras no aeroporto de Confins tiveram, inclusive, um aporte financeiro do governo do estado, mas sem a contrapartida necessária da Infraero.
Emília Fernandes, do PT do Rio Grande do Sul, saudou a nova diretoria da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários, empossada ontem no Rio de Janeiro. A deputada representou a Câmara no evento.
Emília Fernandes destacou o papel da Marinha Mercante como um meio de escoamento da produção brasileira. A deputada argumentou que apenas o transporte rodoviário e ferroviário não são capazes de desempenhar a função e que os meios aquaviários são essenciais para o desenvolvimento econômico brasileiro.
Agricultura.
Marçal Filho, do PMDB sul-mato-grossense, destacou a transformação da atual Feira dos Produtores do município de Novo Horizonte em Mercado dos Produtores, num projeto que, segundo o deputado, contou com o apoio do Ministério da Agricultura.
Marçal Filho registrou ainda a liberação de recursos que vão possibilitar aos produtores do estado a mecanização da agricultura e a consequente melhoria na qualidade da produção. De acordo com o parlamentar, Novo Horizonte tem na agricultura o principal motor de sua economia.
Ontem o Brasil comemorou o Dia do Pescador. Flávio Bezerra, do PRB cearense, prestou homenagem à categoria, em especial àqueles que defendem os direitos dos pescadores, representando-os em sindicatos e associações.
Meio ambiente.
Cássio Taniguchi, do DEM Paranaense, defendeu a elaboração de um modelo de desenvolvimento sustentável para o Brasil como forma de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e, com isso, minimizar as catástrofes naturais, que provocam perdas de vidas e danos materiais aos brasileiros.
Cássio Taniguchi defendeu medidas que assegurem um aprimoramento tecnológico na produção agrícola e na pecuária, a mudança da matriz energética e do modelo de transporte urbano e a redução de 80% da emissão de gases poluentes nos aterros sanitários e lixões.
Chico Alencar, do Rio de Janeiro, informou que o PSOL protocolou o voto sobre as alterações do Código Florestal Brasileiro.
Um ponto destacado no voto é a questão dos limites das áreas de preservação permanente e reserva legal, que, segundo Chico Alencar, devem ser mantidas. O deputado disse ainda que não concorda com a anistia concedida aos crimes ambientais.
Valdir Colato, do PMDB, afirmou que o novo Código Florestal Brasileiro deve modernizar a legislação em vigor e garantir a conciliação entre a preservação do meio ambiente e as atividades produtivas. Ele elogiou a legislação catarinense, que para ele está de acordo com a realidade local.
Valdir Colato atestou que a região amazônica possui mais de 60% de floresta em pé e advertiu que países que reclamam a preservação das matas tropicais, como os Estados Unidos, continuam a degradar a natureza.
Também Duarte Nogueira, do PSDB paulista, destacou a importância dos debates sobre o Código Florestal Brasileiro para aperfeiçoar as regras sobre o uso e a conservação dos maciços florestais, da produção com base na tecnologia e para maximizar o desenvolvimento social e econômico de maneira sustentável.
Duarte Nogueira disse que o governo de São Paulo já superou as metas de redução de gases de efeito estufa estabelecidas para o estado em novembro de 2009. Ele acrescentou que São Paulo reduziu em 50% a queima de cana-de-açúcar.
Desenvolvimento regional.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, solidarizou-se com os moradores das áreas do Nordeste mais atingidas pelas chuvas. Ela afirmou que a calamidade mostrada nos noticiários deve servir de alerta para os governos nas três esferas.
Para Perpétua Almeida, é impossível que o homem trate a natureza como vem tratando, sem que haja alguma reação. A deputada ressaltou a importância de se destinarem mais recursos para o meio ambiente.
Fernando Cabeira, do PV do Rio de Janeiro, sugeriu que se coloque em votação rapidamente o projeto que prevê a criação de um fundo de emergência que agiliza a ajuda aos municípios atingidos por enchentes.
Fernando Gabeira também sugeriu que o governo federal faça vistorias sistemáticas nas barragens, pois para ele, as enchentes do Nordeste não foram produzidas apenas pelas chuvas. De acordo com o deputado, muitas barragens foram destruídas no caminho dos rios.
Relações Exteriores.
A revisão do acordo de Itaipu gera divergência em audiência pública.
Não houve consenso sobre a revisão do acordo celebrado entre Brasil e Paraguai a respeito dos valores pagos pela energia produzida em Itaipu.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a audiência pública sobre o tema e tem outras informações.
Parlamentares e especialistas se dividem na discussão sobre o reajuste dos preços pagos pelo Brasil ao Paraguai pela energia excedente da usina de Itaipu. O presidente da hidrelétrica binacional, Jorge Miguel Samek, garante que a conta não vai ser paga pelo consumidor brasileiro, enquanto o presidente do Instituto Acende Brasil, Cláudio Salles, afirma que o custo de US$ 240 milhões por ano repassados ao governo paraguaio, se aprovado, sairá do bolso dos contribuintes do Brasil. Com votação prevista para a próxima quarta-feira, o projeto de decreto legislativo que prevê a revisão do Tratado de Itaipu foi debatido em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. O deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, disse que o pedido de revisão dos preços pelo Paraguai não pode ser analisado apenas do âmbito de geração de energia, porque o tratado foi construído sob o foco de relações internacionais.
Ou eu atendo agora, diplomaticamente, de uma maneira solidária para o desenvolvimento do Paraguai, ou eu vou construir um muro, como faz os Estados Unidos em relação ao México.
Já o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, afirma que o Paraguai deveria dar uma contrapartida em relação ao aumento dos recursos recebidos, com destinação certa para investimentos na população.
É pura caridade, é mais do que solidariedade. É um ato absurdo que precisa ser muito bem estudado para verificar quais são as vantagens que o Brasil possa vir a ter no futuro em relação a esse rompimento, a esse ato de rasgaram o contrato de Itaipu.
O projeto que prevê a revisão do Tratado de Itaipu tramita sob regime de urgência e pode ser levado ao plenário se houver atraso na análise pelas comissões. De Brasília, Keila Santana.
Justiça.
Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, pediu que o presidente da Câmara, Michel Temer, coloque em votação proposta de emenda constitucional que cria os Tribunais Regionais de Justiça.
Segundo Luiz Carlos Rauli, a PEC dos tribunais tramita anos no Congresso e já voltou do Senado, bastando apenas que seja colocada em pauta para ser votada.
Leonardo Pisciani, do PMDB, rebateu declarações da oposição por criticar a gestão do governo do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, as políticas públicas desenvolvidas pelo atual governo têm melhorado a qualidade de vida da população.
De acordo com Leonardo Pisciani, os índices de criminalidade reduziram em todo o estado. Ele ressaltou também que a Polícia Civil fez a maior apreensão de máquinas caça-níqueis do país.
Vicentinho, do PT, voltou a chamar a atenção sobre a greve dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que já dura 60 dias.
Até o momento, de acordo com Vicentinho, a direção do tribunal não negociou e nem deu explicações aos servidores. Pelo contrário, acrescentou o deputado, pois fez ameaças aos trabalhadores que, segundo o parlamentar, só querem ser tratados com mais dignidade.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, disse que de todas as categorias de servidores públicos, os integrantes das Forças Armadas são os únicos que não têm recebido reajuste salarial nos últimos anos. O deputado enfatizou que muitos militares estão deixando a carreira.
De acordo com Jair Bolsonaro, cerca de 200 capitães e 500 tenentes dão baixa no serviço militar todos os anos. O deputado argumentou que o custo de formação dos militares é muito elevado e as baixas representam desperdício de recursos públicos.
Luiz Bassuma, do PV, destacou educação e segurança como setores de fundamental importância para o bem-estar social. O deputado afirmou que no estado da Bahia, os dois setores vão mal.
Luiz Bassuma declarou que existe uma grande quantidade de policiais civis aprovados em concurso e já treinados aguardando nomeação pelo governo baiano. De acordo com o parlamentar, o estado da Bahia deveria ter 45 mil policiais, levando-se em conta o número de habitantes, mas só dispõe de 32 mil.
Eleições.
No entendimento de Devani Ribeiro, do PT, os eleitores precisam conhecer melhor o pré-candidato do PSDB à presidência da República, José Serra.
Devani Ribeiro enfatizou que há 28 anos o PSDB governa São Paulo e que, segundo ele, o estado decresceu mais de 50%. Ele argumentou ainda que a segurança pública está em estado de calamidade.
Pesquisa Vox Populi aponta a candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, com 40% das intenções de voto. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, informou que José Serra aparece com 35% e Marina Silva com 8%.
Ao comemorar os números, Fernando Ferro observou que o crescimento de Dilma Rousseff representa o reconhecimento da população à trajetória da candidata e a expectativa de continuidade das políticas adotadas pelo governo federal.
Félix Mendonça, do DEM da Bahia, argumentou que a edição de medida provisória, quando existe projeto em tramitação sobre o mesmo assunto, fere o processo legislativo. Ele citou como exemplo o projeto de sua autoria, estabelecendo a colocação de fragmentos do DNA nas novas carteiras de identidade.
De acordo com Félix Mendonça, sua matéria já tinha parecer favorável das comissões. Mas o plenário analisa a MP, que trata do mesmo assunto, mas sem o dispositivo sobre o DNA. O registro de identidade civil, que vai substituir todos os atuais documentos, será implementado no Brasil a partir de outubro deste ano.
Proposta garante presença das deputadas nas instâncias da Câmara.
Já está pronta para votação no plenário da Câmara a proposta de emenda constitucional que garante a participação das mulheres em pelo menos um cargo da mesa diretora da Casa e das comissões parlamentares.
Saiba detalhes sobre a proposição na reportagem de Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara.
Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que determina que a mesa diretora e as mesas das comissões permanentes ou temporárias tenham em sua composição a presença de pelo menos uma mulher. A autora da proposta, a deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, lamentou que em 184 anos de existência da Câmara, nenhuma vez uma mulher compôs a mesa diretora. Para Erundina, é preciso melhorar a representatividade das mulheres no parlamento, uma vez que elas são a maioria da população e também dos eleitores.
Tem um constrangimento em cada evento do qual se participa, seja fora do Brasil ou dentro do nosso país, o fato de que em mais de 184 anos de existência do Poder Legislativo no Brasil, nunca uma deputada ocupou um cargo titular na mesa diretora dessa casa.
A proposta já está pronta para ser votada em plenário. Para sua aprovação, é preciso o voto favorável de 3/5 dos deputados em 2 turnos. Depois, a PEC segue para o Senado. De Brasília, Carla Alessandra.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara está promovendo o seminário Política Externa Brasileira e Direitos Humanos. Pedro Wilson, do PT de Goiás, destacou a importância do evento, sobretudo porque conta com a participação de representantes dos principais candidatos à presidência da República.
Para Pedro Wilson, a política para os direitos humanos no Brasil teve avanços importantes, mas ainda há muito a fazer. O deputado citou o exemplo das mulheres que, mesmo sendo a maioria na população, constituem menos de 10% do parlamento e não possuem sequer um representante na mesa diretora.
Educação.
José Linhares, do PP do Ceará, está preocupado com a situação da educação brasileira. De acordo com ele, alunos que possuem segundo grau completo têm dificuldades em resolver questões básicas de matemática.
José Linhares disse ainda que um dos problemas do país é a proliferação de faculdades. De acordo com o ENAD, que avalia o desempenho dos estudantes, o número de cursos de pedagogia considerados ruins subiu para 31%, enfatizou o deputado.
Fátima Bezerra, do PT, parabenizou o governo do Rio Grande do Norte pelo empenho em aprovar projeto de lei que trata do plano de carreira e remuneração dos órgãos de administração direta e indireta do Estado.
Para Fátima Bezerra, essa é uma conquista que restitui a dignidade dos funcionários do Estado, em especial os da educação. Dos 20 mil servidores beneficiados, 8 mil são do setor educacional.
Saúde.
Doutor Nechar, do PP Paulista, reclamou da falta de investimentos na saúde pública. Por isso, o deputado cobrou do Senado rapidez na apreciação da proposta que regulamenta a emenda 29 e que prevê a destinação de mais recursos ao setor.
Segundo o doutor Nechar, estudos recentes mostram que a saúde estaria bem amparada se pudesse contar com os 120 bilhões de reais. No entanto, ele observou que, para este ano, o país conta com aproximadamente 60 bilhões, montante que, na avaliação do parlamentar, é insuficiente para oferecer um serviço de qualidade.
José Genuíno, do PT de São Paulo, rechaçou mensagens que estão circulando na internet, dizendo que parlamentares estariam apoiando o debate em torno de projeto de lei que prevê a interrupção da gravidez até o 9º mês de gestação.
José Genuíno esclareceu que não existe tal projeto. O que tramita na Câmara é a proposta de descriminalização do aborto até 90 dias de gravidez em casos específicos.
Colbert Martins, do PMDB da Bahia, registrou a comemoração hoje dos 100 anos da descoberta da anemia falciforme. doença que atinge a população negra, lembra o deputado, e pode ser detectada precocemente pelo teste do pezinho feito em recém-nascidos.
Colbert Martins destaca que há 5 anos o Ministério da Saúde tem uma política nacional para doenças que afligem a população negra e cobrou mais apoio a pesquisas que possam reduzir o sofrimento de quem tem anemia falciforme.
Paz de Lira, do PTC Paulista, criticou a postura de integrante de entidades que atuam em defesa do aborto, que, segundo ele, divulgam informações falsas na internet sobre o trabalho de parlamentares em favor da interrupção da gravidez.
Paz de Lira repudiou as teses defendidas por grupos que buscam a legalização do aborto por reivindicarem o direito ao procedimento até o 5º mês de gestação. Ele argumentou que a vida do feto existe desde o momento da concepção e não pode ser interrompida no decorrer do seu desenvolvimento.
Últimas notícias.
Na condição de membro da Comissão de Seguridade Social e Família, Dr. Talmir, do PV de São Paulo, registrou a importância do trabalho realizado pela Ação Familiar do Brasil, na cidade de Presidente Prudente.
Dr. Talmir explicou que um dos trabalhos da organização é difundir a educação familiar e a valorização da vida, melhorando a inserção da pessoa no ambiente familiar e na comunidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.